Graça e paz.
Amém.
Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
Só uma pequena correção, é o processo da queda com Adão. Nós não queremos nenhum progresso da queda, não. Vamos falar do processo da queda com Adão. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. O Senhor fala para cada um de nós essa manhã que Ele não quer ver ninguém triste aqui. Ao ouvir essa palavra, não fique cabisbaixo. É apenas uma vacina que o Senhor quer aplicar em nós. Nós realmente precisamos conhecer o fundamento da fé cristã para aprendermos a saber como que Deus lida conosco por meio da sua palavra. E como que nós podemos também lidar com a estratégia de Satanás, os ataques do inimigo. Não fiquem tristes, porque Jesus já foi à cruz e mudou a nossa sorte. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos falar do processo da queda do homem. Vamos ver seus antecedentes e ver como que Deus utiliza, né, os seus princípios, como que ele utiliza os seus princípios ao lidar com o homem. Senhor Jesus, nós vemos que Deus, ele quer trabalhar com o homem, quer a cooperação do homem no seu plano. Ali em Gênesis 2, versos 5 e 6, se eu não me engano, ele não havia ainda criado as plantas, e ele não mandou chuva, porque não havia criado o homem. O homem é mais importante do que a chuva. Ele não mandou chuva, porque ele não havia criado o homem para colocar no jardim, para lavrar a terra. Ele mandava subir uma neblina da terra, né, para regar a terra. Somente depois que ele criou o homem, que as plantas floresceram. Deus também não pede nada para o homem, para que o homem crie algo do nada, ou inicie algo do nada. Isso ele não pede para o homem. Isso o próprio Deus fez, criando as coisas da terra, criando ali o jardim no Éden. Aí ele coloca o homem ali, para ser o administrador. Irmãos, na vida da igreja, Deus quer que cada um de nós sejamos administradores. Senhor Jesus. E Deus também não quer que o homem trabalhe sozinho. Não é aquele Deus que fala, dá seus pulos, se vira, cuida do jardim. Não é assim. Deus, ele trabalha em cooperação com o homem. Isso é o maior conforto que um filho de Deus pode ter. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, apóstolo Paulo, irmãos. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo.
Amém.
Cooperação de Deus com o homem. Louvado seja o Senhor. Em Gênesis, capítulo 2. Verso 16 e 17. Nós vemos ali a palavra de direção para o homem. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Palavra de direção para o homem. Senhor Jesus. Então, Deus, irmãos, ele tem uma preocupação especial em que o homem siga corretamente a sua palavra. Deuteronômio, vamos ver esse cuidado especial de Deus, essa preocupação especial de Deus. Deuteronômio, capítulo 5, verso 32 e 33. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. 33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deus dá um bônus para o homem ainda. Ele está preocupado em que o homem siga a sua palavra corretamente e dá um bônus. Se você obedecer a palavra, você vai ter uma vida prolongada na terra que eu te colocarei. Que maravilhoso, irmãos. Essa é a preocupação especial de Deus. Louvado seja o Senhor. Terceiro princípio está relacionado à árvore da vida. Então, o Senhor colocou o homem no jardim, colocou a árvore da vida no centro do jardim. Mas Deus não queria que apenas a árvore fosse o centro do jardim. O desejo de Deus era que a árvore da vida fosse o centro da vida do homem. Porque a intenção de Deus era que o homem comesse do fruto da árvore da vida. Uma vez que o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele receberia a vida divina para dentro dele. Para que receber a vida divina? Para que esse homem fosse, as suas ações fossem guiadas através da vontade de Deus. Sabe por que você invocou o nome do Senhor e recebeu a vida divina? Deus quer nos guiar através das nossas ações, por meio da sua vontade. A vida divina precisa nos guiar. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então o Senhor vai ali e dá uma palavra de direção para o homem. E diz assim: você precisa rejeitar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Opte pela árvore da vida. Louvado seja o Senhor. Então aqui nós vemos que isso é possível para nós hoje. Para Eva, Adão e Eva, não teve essa realidade. Se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles se tornariam um só espírito com o Senhor. Mas hoje é a nossa realidade. Ao crer no Senhor Jesus, ele entrou no nosso espírito, se tornou um só espírito conosco. É por meio do Espírito que nós somos guiados segundo a vontade de Deus. Se tornar um só espírito com o Senhor não é um chavão, não é algo teórico, mas é andar em obediência à palavra de Deus, em comunhão com Deus. Deus só tem caminho em nós por meio do nosso espírito, onde Ele se uniu a nós. João capítulo 4, verso 23 e 24, deixa claro ali que a adoração dos filhos de Deus precisa ser no seu espírito. Deus não tem caminho no homem se não for pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Quarto princípio, a livre escolha. Deus dá a palavra de direção, orienta, não colocou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, fez um sorteio para ver qual que queria. Não, ele deu direção. Escolha a árvore da vida. Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Era um caso de vida ou morte, irmãos. Um caso de vida ou morte. E Deus deu uma palavra de direção. Escolha a árvore da vida. Senhor Jesus. Então, a escolha, ela está nas mãos do homem. Livre escolha. Senhor Jesus. Por quê? Porque a árvore da vida representa a Deus como a fonte da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa Satanás como a fonte da morte. Ó Senhor Jesus, então o Senhor pega o homem, orienta ele, coloca ali diante de duas árvores. O homem neutro diante de duas árvores com uma decisão a ser tomada. Ó Senhor Jesus. João capítulo 6, versos 66 e 67. Havia muitos discípulos que seguiam o Senhor Jesus. E por causa das palavras de Jesus, muitos o abandonaram. João 6, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Não, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para mostrar que sempre a escolha está nas mãos, Deus deixa nas mãos do homem. Louvado seja o Senhor. Então agora vamos ver um pouco da causa da queda. E a estratégia de Satanás. Vimos a orientação de Deus. E a estratégia de Satanás, nós vamos ver agora. Se por um lado Deus deixa a escolha nas mãos do homem, Satanás, ele age completamente diferente. Senhor Jesus, ali no capítulo 3 de Gênesis, antes que o homem comesse do fruto da árvore da vida. Irmãos, Satanás, ele se disfarça, ele é oportunista. Satanás é oportunista. Lucas capítulo 4, verso 13. Senhor Jesus, então o Satanás, o diabo, tentou o Senhor Jesus de todas as maneiras, amém? E o que aconteceu? Ele não foi feliz nas suas tentações, amém? O verso 13 diz assim, passadas que foram as tentações, de toda sorte, apartou-se dele o diabo até... Momento oportunista, irmãos. Ele sempre está esperando uma oportunidade para tentar o homem. Segredinho para os irmãos. Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo. Irmãos, o que vence a Satanás é como quando estamos cheios do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, ele é alguém que se disfarça. Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz que ele é a antiga serpente, o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele não chegou no jardim do Éden e falou para Eva, muito prazer, eu sou o diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. Não. Se disfarçou na figura de uma serpente. Senhor Jesus, e a estratégia dele de disfarce continua a mesma. Passou-se mais de 4.000 anos e a estratégia dele para conosco é a mesma. Ó Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Senhor Jesus. Ah, eu vi um anjo. Eu vi um anjo de luz. Ele é especialista em nos impressionar. Em se transformar naquilo que nos impressiona. Ele é especialista nisso, irmãos. Anjo de luz. Ó Senhor Jesus, por isso precisamos tomar cuidado com as coisas que desejamos. Principalmente se essas coisas estiverem relacionadas às coisas do mundo. O princípio foi no Jardim do Éden, mas o território de ação dele é o mundo. Senhor Jesus, 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Forte, não, irmão? Campo de atuação dele. O mundo inteiro jaz no maligno. O homem morto em seus delitos e pecados. Território onde ele domina. Este cemitério é meu. Aqui eu domino. A minha meta final é morte. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, ali no Jardim do Éden, a primeira coisa que ele faz é ganhar a atenção de Eva. Ele quer desviar a nossa atenção para quebrar a nossa influência com a palavra de Deus. Senhor Jesus, Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Assim, pergunta. É sedutor, irmãos. Sagaz. Fez uma pergunta para Eva, para ver se realmente ela conhecera a palavra que Deus deu de orientação a ela. Palavra de direção. Já fez um teste. Ó Senhor Jesus, eu não terminei o versículo, né? É assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim, tirando uma resposta de Eva. Verso 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então essa pergunta é assim que Deus disse, era para desviar a atenção de Eva. Fazer um teste com ela, colocar dúvida nela. Senhor Jesus, o verso 4, olha como que ele quer colocar dúvida no falar de Deus. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que, que o Senhor falou em Gênesis 2, 17? Se você comer, certamente morrerás. Aqui, é certo que não morrereis. Colocando dúvida na palavra de Deus. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui, primeiro ele colocou dúvida na palavra de Deus, aqui ele já entra querendo deturpar o propósito de Deus na vida de Eva. Deturpar o propósito de Deus. Orientação, coma da árvore da vida. Satanás invertendo isso para ela, fazendo com que ela comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que é isso? Inverteu bênção em maldição. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, essa estratégia de Satanás segue a mesma linha para conosco. Ele aparece com uma boa imagem, algo desejável por nós, anjo de luz. Depois ele começa a falar sutilmente, colocar dúvida na palavra de Deus. Irmãos, precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos ter comunhão na palavra de Deus. Se nós não estivermos sintonizados, alimentados com a palavra de Deus, e Satanás vai vir, vai colocar dúvida na palavra de Deus, e vai enganar a mim e a você. Senhor Jesus, aí ele deturpa o propósito de Deus. Senhor Jesus, tudo isso aconteceu. Inverteu bênção em maldição, o pecado entrou, convenceu Eva, o pecado entrou, o salário do pecado é a morte, gerou morte. E hoje, toda a humanidade foi corrompida pelo pecado. Senhor Jesus, não só Adão e Eva, que ela deu o fruto para ele comer também, mas toda a humanidade recebeu o pecado e a morte. Então agora vamos ver o processo da queda. Amém? A causa da queda é dupla. Por um lado, tem a tentação de Satanás. Por outro lado, tem a desobediência do homem à sua palavra. Senhor Jesus, como que esse processo aconteceu? Ele usou de artimanha para enganar o casal. Mas por que isso aconteceu? Tem causa. Abriram brechas para Satanás entrar. Senhor Jesus, abriu mão de algo que era vida para eles, árvore da vida, rejeitou a escolha que Deus deu para eles. Senhor Jesus, por isso, irmãos, é importantíssimo conhecermos a palavra de Deus e seu propósito, e não abrirmos mão dela. Senhor Jesus, se esse casal tivesse obedecido o Senhor de primeira mão, ai, para comer, Senhor, vai lá e come o fruto da árvore da vida. Comer o fruto primeiro, para depois trabalhar no jardim. As empresas que têm um determinado número de funcionários, por lei, elas são obrigadas a fornecer café da manhã, almoço e janta nos seus turnos para os funcionários. Sabe por quê? Porque se acontecer algum acidente, esse funcionário, o risco dele resistir ao acidente é maior, porque ele está alimentado. Irmãos, precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Amém. Para estarmos supridos, nutridos. Você levanta da manhã atrasado. Como que é? Estou atrasado. Vai lá, põe a roupa assim. Vai trabalhar. Senhor, presa fácil. Não se alimentou. Se esse casal tivesse se alimentado do fruto da árvore da vida para depois ir trabalhar, seria diferente. Mas o que aconteceu? Qual que é o cenário? Um casal andando no jardim, afastado de Deus, separados de Deus. Satanás, oportunista. É agora. É o momento para eu tentá-los. Distraídos. Senhor Jesus, irmãos, por que que isso não aconteceu em Gênesis 1 e 2? Você não vê Satanás no capítulo 1 e 2 de Gênesis? Porque ali está cheio do falar de Deus. Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse! Cheios do falar de Deus. No ambiente onde há abundância do falar de Deus, Satanás não tem brecha para entrar. Louvado seja o Senhor. É isso que o Senhor requer para nós. Comunhão no Espírito. Adorar e ter comunhão com o Senhor no Espírito. Sabe por que isso aconteceu? Eva não usou o seu espírito. Muito pelo contrário. Ficou impressionada com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Morte. Parece que ela estava num deserto vendo miragem. Se impressionou com a árvore. Vamos ver? Eva impressionada? Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Vontade. A alma dela foi aberta. Não usou seu espírito. Essa árvore é boa para se comer. Vontade. Agradável aos olhos. Emoção. Que árvore! Anjo de luz! Apareceu um anjo de luz na frente dela. Senhor Jesus! Abriu a alma, a mente, a emoção. Árvore desejável para dar entendimento. Mente. Penetrou os pensamentos dela, ficou impressionada com a árvore da morte. Iludida pelo inimigo de Deus. Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Por isso que Paulo tinha uma preocupação para com os irmãos. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, parte líder da alma, irmãos. E se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó Senhor Jesus, sabe o que o inimigo quer? Tirar-nos da esfera do Espírito e nos levar para a esfera da alma. Se ele ganhar, a nossa alma terá controle sobre nós. Guarde isso. É o campo onde ele atua. Ele é especialista em atuar na esfera da nossa alma. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A Bíblia, a palavra de Deus nos dá orientação para andar de modo digno de Deus. Andar no Espírito, ter comunhão no Espírito. Pender a nossa alma para o Espírito, para que ela esteja debaixo do governo do Espírito. Porque senão, vai receber morte, se pender para o outro lado. Senhor Jesus, não é por acaso que Jesus Cristo orientou os discípulos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24 e 25, orientando, negue a sua vida da alma. Ela é um perigo. Para me seguir, precisa me seguir no Espírito. Senhor Jesus, esse negar a si mesmo é o ego do homem. É o eu, o nosso eu, que ao entrar o pecado se tornou independente de Deus. Irmãos, nós somos independentes de Deus. O apóstolo Paulo dizia já, aquilo que eu quero, o bem que eu quero fazer, não consigo. O mal que eu não quero, eu faço. Irmãos, não é uma questão do seu esforço, é uma questão de ter comunhão com Deus. A vida traga a morte. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se não agirmos dessa maneira, Satanás vai deturpar o propósito de Deus em nossas vidas. Nós não podemos impedir que um pássaro sobrevoe sobre nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ele faça ninho nela. Amém?
Amém.
Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós não podemos impedir que Satanás nos tente, mas nós podemos voltar ao nosso espírito, ter comunhão com Deus, para que Ele não alcance o seu propósito em nossas vidas. Desígnio. Desígnio é propósito, intenção. Não podemos lhe ignorar os seus desígnios. Isso só é realizado, impedido que Satanás ache brecha em nós, se nós nos voltarmos ao nosso espírito e tivermos comunhão com Deus. Então agora, vamos ver algumas consequências da queda. O que aconteceu de fato com o homem depois de esse casal ser enganado pelo inimigo de Deus. A primeira consequência foi que a alma do homem, ela foi afetada pelo pecado, poluída, ela foi ocupada pelo pecado. Senhor Jesus, e aí surgiu uma natureza independente na alma do homem. É por isso que o Senhor fala para negar a vida da alma. Em Mateus 16:24, que eu já compartilhei. Negar a si mesmo, negar o ego. Tornar um só espírito com o Senhor, seguindo o Senhor no espírito. A segunda consequência, o corpo, nosso corpo humano, que o Senhor criou de maneira pura, mudou de natureza. Senhor Jesus, um elemento maligno entrou no homem. O pecado fez morada na carne do homem. E a carne do homem ficou cheia de maldade e de lascívia. Senhor Jesus, terceira consequência. O espírito do homem foi mortificado. Senhor Jesus, o que é mortificado? Perdeu a sua função original. O nosso espírito humano, ele tem a habilidade de contatar Deus e ter comunhão com Deus. Primeira coisa que aconteceu quando o pecado entrou, ele foi mortificado. Ou seja, perdeu a função, perdeu a sensação. Senhor Jesus, a quarta consequência, o homem se tornou pecador. Romanos capítulo 5, verso 12. Por intermédio de quem obtivemos igualmente as... 5:12. Verdade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós estamos incluídos nessa queda, irmãos. Verso 19, 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia por Jesus Cristo! Quinta consequência, o homem recebeu condenação, homem caído. Romanos 5:18. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Você já creu em Jesus Cristo? Você está livre da condenação, livre do juízo de Deus, vivendo a vida da igreja, sendo preparado para a vida, justificação da vida, reinar com o Senhor. Senhor Jesus, a sexta consequência, a maldição foi introduzida. Por causa de Satanás, a terra passou a produzir cardos e abrolhos, a criação, ela geme, ela sofre angústia sob a escravidão da corrupção, conforme está em Romanos 8, verso 20 a 22, não vou ler por causa de tempo. Senhor Jesus, outro item da maldição, o homem comer pão por toda a vida, no suor do seu rosto. Ó Senhor Jesus, tudo isso, todas essas consequências, foi sofrida pelo homem. Sétima consequência, Senhor Jesus, o homem foi expulso do paraíso. É muito triste, né? É muito triste. O paraíso é uma esfera de vida e prazer, irmãos. Olha o que esse casal perdeu. Senhor Jesus, ser expulso do jardim. Ou do paraíso, é ser levado para longe da esfera da vida. Jesus morreu na cruz. Ele é a videira verdadeira. Aquele caminho da árvore da vida que foi fechado por anjos, com espadas desembainhadas, espada que Eva não valorizou, que é a palavra de Deus, espada do Espírito. Esse caminho foi fechado. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, abriu um novo e vivo caminho para nós. Amém. Estamos no jardim de Deus. Amém. O Senhor nos trouxe de volta para a esfera da vida. Amém. Estávamos longe. Valorize a vida da igreja. Valorizando, obedecendo a palavra de Deus. Conhecendo o propósito de Deus na vida da igreja, a mesma linha de ataque que Satanás fez com Adão e Eva, ele quer fazer comigo e com você. É por isso que nós nessa manhã estamos vendo fundamento da fé cristã, para não cairmos nas ciladas do inimigo. Senhor Jesus, oitava consequência, foi a morte, foi a escolha que Eva e também Adão desprezou, não obedecendo a escolha dada por Deus. Aí o homem vai, você veio do pó, você retorna ao pó, morte. Romanos 5:12. já li, perdão. Então vamos para Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Morte. A morte passou a reinar em todos, em toda a humanidade, em todos os homens. 1 Coríntios 15,22, para encerrar. Primeira Coríntios 15, verso 22. Senhor Jesus, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como é importante alguém crer, receber a obra de redenção de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê um dia no Senhor, que eu sei que nós cremos, você é uma pessoa feliz e bem-aventurada. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Falar para as pessoas que, embora esse mundo está cheio de corrupção, cheio de maldade, há um lugar, uma esfera, que é a vida da igreja, para vivermos sendo preparados por Deus, por meio da sua palavra, para reinarmos com Ele eternamente. A queda foi grave, mas Jesus já solucionou o problema da queda. Jesus é o nosso Senhor!